FM, Gabriela FM, é ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance, e aonde estiver vai até você, em casa, no carro, internet e a todo instante. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance, e aonde estiver, vai até você, em casa, no carro, internet e a todo instante. Gabriela FM, eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim. Vem cravo e canela, ligou, pediu, tocou, vem com o estúdio ao vivo e faça sua cabeça. Ligou, pediu, tocou, vem pro estúdio ao vivo e faço a sua cabeça. Eu tô na Gabriela, Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Mas eu tô na Gabriela, Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Conexão à tarde, o esporte que chegou, turma da madrugada e vem com nove sons.
Eita, coisa boa.
Turma da madrugada e vem com nove sons. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, mas toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Sintonize na melhor, Gabriela FM 102,9. É ela que faz a sua trilha sonora.
Está no ar o Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Você fica sabendo aqui na Gabriela FM. Apresentação, Kátia Gomes e Suzy Luz. Reportagens de Coutinho Neto.
Boa tarde, a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 13 de julho, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde ou um pouquinho mais, caso necessite, porque você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo a Suzy Luz. Boa tarde para você, Suzy. Bom início de semana. Os nossos ouvintes vão poder participar como aqui no Jornal do Meio-Dia?
Boa tarde para você, Kátia. Boa tarde para todos os ouvintes da Gabi. Antes de dizer como a gente começa aqui o Jornal do Meio-Dia, antes de dizer como é que você participa do Jornal do Meio-Dia, eu quero agradecer a todos os ouvintes que no sábado realmente foi um dia super feliz e está sendo super feliz, viu? Os ouvintes aí que separaram um tempinho para poder parabenizar. Eu agradeço imensamente por todo o carinho, por todo o cuidado, por toda a atenção aí de todos vocês. A todas as pessoas que fizeram meu coração acelerar, né? Inclusive agora, na hora que eu cheguei na emissora, tinha um bolinho aqui me esperando. Essa galera é muito fofa, viu? Isso é muito bom saber que sou querida, saber que sou amada por todos vocês. Então, muito obrigada mesmo a todos que reservaram esse tempinho para me desejar os parabéns. Até entala um pouquinho a voz, né? Mas vamos lá. O Jornal do Meio-Dia chegou e você pode fazer uso desse canal. Nosso WhatsApp está aqui esperando por você. 98829-1029.
Vamos nessa, minha galera. Vamos nessa, porque aqui o objetivo é deixar você bem informado. Então fique conosco e se prepare para participar. Porque você que quer enviar mensagem já pode enviar, tá? Agora, se quer ligar, Espera um pouquinho, que daqui a pouquinho vamos liberar sim a sua participação. Bem, são 12 horas e 5 minutinhos. O Jornal do Meio-Dia de 13 de julho está no ar e é um oferecimento da rede UniFTC. É, liberte-se para o novo. Transfira sua graduação para a rede UniFTC. A partir de agora, vamos de manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Bahia registra mais de 1.500 casos de Covid-19 e 47 mortes nas últimas 24 horas. Os números gerais da Covid-19 no estado, eu vou divulgar ainda hoje aqui no Jornal do Meio-Dia, tá?
No jornal Correio da Bahia, inverno e pandemia não impedem que baianos reocupem praias.
Olha só, minha gente, é preocupante isso, hein? É, eu tava vendo um vídeo, fotos, de pessoas que em Ilhéus, né, estão ocupando as praias com o famoso baba. E eu não esqueço da entrevista que o infectologista, Dr. Gustavo, concedeu esse programa e disse: esse momento ali do baba é um momento propício para a infecção do coronavírus. Então, minha gente, vamos evitar aglomeração, pelo amor de Deus, seja em praia, seja em casas, enfim. Inclusive, eu vi também vídeos, viu? É, aglomeração de festim, farra em Ilhéus, em casa de praia. Cadê a prefeitura que não faz a devida fiscalização? Porque tá lá o som alto bombando, não é possível que não chega até a prefeitura de Ilhéus isso, né? Mas vamos para frente. Vamos de jornal Tribuna da Bahia. Uber começa a entregar compras de supermercado em Salvador. É isso mesmo, você que não pode ir, quer evitar, né? Vai ter como aí utilizar o Uber para fazer essa entrega para você.
No jornal Globo, a Organização Mundial da Saúde registra recorde de 230 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas
pois
no
é.
Mundo.
Pois é, né? Como a Suzy disse, no mundo, olha só esse número, 230 mil novos casos. E isso é, sim, preocupante. Por isso que a gente está sempre pedindo, pelo amor de Deus, faça a sua parte, fique o máximo em casa, se cuide, mantenha o distanciamento. No caso do Brasil, vou atualizar aqui, segundo os dados do Ministério da Saúde, o boletim que também saiu ontem à noite, né? Que geralmente sai à noite, esse aqui é às 6 horas. São, no Brasil, total de infectados, tá? Vamos lá, 1.123.204. Desse número, já temos aí 1.100... Perdão, vou corrigir aqui, eu fiz errado. Infectados no Brasil, 1.864.681 no Brasil. Deste número, nós temos aí 1.123.204 curados, é isso mesmo, salvos, e ainda em recuperação 669.377, tá? Então é um número bom aí de recuperados no Brasil, mas a gente precisa melhorar mais e mais, porque a todo momento surgem infectados, tá? Vamos de jornal O Dia. Advogado traficante morre ao tentar fugir da polícia em condomínio de luxo na Barra. Isso ocorreu no Rio de Janeiro.
No jornal Extra, o Exército está se associando a esse genocídio, diz Gilmar Mendes, sobre pandemia no Brasil.
Já temos a nota do Ministério da Defesa sobre essa questão, sobre essa fala do Gilmar Mendes, e hoje ainda vamos divulgar aqui, tá? Folha de São Paulo. O Brasil chega a 72 mil mortos pela Covid. É o que mostra esse consórcio de imprensa aí, né, que acha que é superior ao Ministério da Saúde. E aí eu já trouxe aqui os números, né, dos 1 milhão 800 e poucos mil infectados. Já temos mais de 1 milhão 123 mil curados no Brasil.
No jornal Estado de São Paulo, com shoppings vazios, comerciantes abrem loja para faturar R$50 por dia.
Jornal Correio Brasiliense. Ex-deputado Nelson Meurer morre aos 77 anos, vítima de Covid-19. Foi o primeiro preso da Lava Jato.
No jornal Valor Econômico, Senado aciona CNJ contra ministro por prisão domiciliar ao casal Queiroz.
Jornal Estado de Minas, Corregedoria pede explicação de procuradores para afastamento imediato de Ricardo Salles.
No jornal, qual é o jornal agora? Jornal do Comércio. Agreste de Pernambuco reforça ações para a reabertura do comércio nesta segunda-feira.
Jornal Diário do Nordeste, novas universidades ensinam, entre aspas, sexo sem limite, disse ministro da Educação em 2018.
E no jornal Zero Hora, médica Nisse Yamaguchi é afastada de hospital após declaração insólita sobre Covid e nazismo.
Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica bem informado sobre os fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. São 12 horas e 11 minutinhos. Lembrando, caro ouvinte, já você vai poder participar aqui, tá? Pelo telefone 36752000 ou pelo WhatsApp no 98829-1029. Bem, no noticiário regional a gente começa aqui por Ilhéus. A notícia não é boa, mas infelizmente a gente tem que divulgar, nós temos que manter os nossos ouvintes bem informados, tá? É sobre a Covid-19, Ilhéus registra 7 óbitos em apenas 24 horas e o número de curados fica estável. Então, minha gente, em Ilhéus, aqui no sul da Bahia, registrou o total de 7 óbitos provocados pelo novo coronavírus, que é a Covid-19. Nas últimas 24 horas, isso, viu? De acordo aí com a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, em boletim epidemiológico divulgado ontem à noite. E aí, neste domingo, ontem, o município registra acumulado de 82 mortes causadas pela doença desde o início da pandemia. O histórico e a data de falecimento das vítimas não foram divulgados pela CESAL. O total de óbitos causados pela Covid-19 em Ilhéus é superior a Itabuna, né, que também, que nesse domingo registrou aí mais 2 mortes e tem 81 vítimas da doença. A gente vai trazer isso ainda com detalhes. Também nas últimas 24 horas ficou estável o número de pessoas consideradas curadas da doença em Ilhéus, tá? 1.279. O município de Ilhéus tem 1.977 casos confirmados da Covid-19 desde o início da pandemia até então, segundo a própria Secretaria de Saúde de Ilhéus. O total de casos ativos, né, que são pessoas em recuperação, subiu de 514 para 563, tá? De sábado para ontem. Então, em relação ao número de ocupação de UTIs, né, exclusivas para a Covid-19, caiu o número de leitos de unidade de terapia intensiva, que é UTI, exclusivos da Covid-19, com pacientes internados, de 61 no sábado, dia 11, para 53 ontem, no domingo. O município conta com um total de 65 leitos de UTI para vítimas graves da Covid-19, tá? Então, no boletim da Secretaria de Saúde de Ilhéus, informa que já são, que tem, né, o município 65 leitos exclusivos para Covid-19, tá? E aí, deste número, deixa eu abrir aqui o boletim para vocês, que eu gosto de acompanhar no próprio boletim, porque aí a gente vê todos os números direitinho. Então, Ilhéus, desses 65 números de UTI, tá? Em Ilhéus, vou trazer aqui para vocês. Cadê? Pronto. Desses 65, né? Ai, meu Deus, tô perdida. Mudou isso aqui, eu fiquei meio perdida, viu? Confesso a vocês, mas dá para trazer aqui. Pera aí, vamos lá. Covid-19, Itabuna, vamos para Ilhéus. Agora sim. Vamos lá. Ilhéus conta com 65 leitos de UTI. Infelizmente, 53 pessoas estão em leitos de UTI. Então, é um número muito alto, né, de pessoas em UTI. Mas, segundo a própria Secretaria de Saúde, não é só pessoas de Ilhéus internadas nessas UTIs, porque os hospitais recebem pessoas de toda a região, até de outras regiões também. É o mesmo que ocorre em Itabuna, né? Mas falando dos números, gente, de infectados em Ilhéus, é um número alto desde o início da pandemia, né? 1.977. E aí, desse número, né, já são 1.279 curados. Mas precisa se melhorar. E para melhorar, as pessoas têm que ficar mais em casa, né? E aí a gente passando por Itabuna, com 83 novos casos confirmados nas últimas 24 horas, subiu para 3.578 o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Itabuna. No período, a Secretaria Municipal de Saúde registrou 2 novos óbitos, né, conforme aí o próprio boletim divulgado ontem à noite. Então, até agora, 81 pessoas morreram em decorrência das complicações da Covid-19 no município de Itabuna. Existem aí 2.035 casos confirmados de coronavírus em casos ativos, né? 2.035 pacientes ainda em recuperação. E 1.462 recuperados, no caso aí, curados mesmo, né? Então, o município de Itabuna já notificou 12.999, é isso mesmo, 12.999 casos notificados, dos quais 9.137 casos deram negativos, tá, minha gente? Foi descartado. Há uma fila aí de 403 pessoas aguardando a coleta de material para exame de Covid-19, outras 153 esperam a divulgação do resultado de teste já feito. Então, até aqui, minha gente, 2.591 pessoas estão em isolamento social. Em relação aos leitos de Covid-19 no município de Itabuna, é o seguinte: o município possui apenas 2 dos 26 leitos, tá, de terapia intensiva, é o que informa o boletim. Então, dos 78 leitos para os casos mais leves, né, os de internamento clínico, 60 estão com pacientes. O hospital de base de Itabuna ainda aguarda a habilitação de novos leitos de Covid-19, né? Você lembra, a semana passada a prefeitura, né, ficou divulgando, olha, o hospital de base vão ter 15 novos leitos de UTI, por isso a gente vai abrir o comércio e tal. Mas ainda aguarda a habilitação, tá? Então, infelizmente, Itabuna tem um número de óbitos muito alto mesmo, né? E o número de pessoas internadas nas UTIs também vale ressaltar, que tem pessoas de toda a região, de outras regiões também internadas, não só pessoas só de Itabuna, viu, minha gente? Vale ressaltar. E ainda falando sobre saúde, olha só a situação em Itabuna. Servidores da saúde paralisam atividades e relatam atrasos de salário. Como assim, Suzy? Você pode explicar isso?
Com certeza. Os servidores, gente, da saúde lá de Itabuna paralisaram as atividades hoje. Conforme informou a categoria, essa suspensão das atividades ocorre por conta de atraso de salários. Os servidores disseram também que só vão retornar às atividades quando o salário for pago, mas não detalharam há quantos meses estão sem receber. Profissionais que atuam no SAMU da cidade também aderiram a essa mobilização. A suspensão das atividades ocorre nesse período em que há um enfrentamento do coronavírus e Itabuna é uma das cidades com maior coeficiente de infecção, conforme aponta o último boletim da Secretaria Estadual da Saúde. Itabuna possui mais de 3.500 casos de Covid-19 e o número de óbitos passa de 70. Além disso, a cidade está sem secretário de saúde, já que o antigo gestor da pasta, o Juvenal Mainar, pediu exoneração. Apesar da paralisação, 30% do efetivo segue em atividade, principalmente para atendimento. Segundo a categoria, em torno de 1.200 a 1.600 servidores da saúde estão com seus salários atrasados. Além do atraso salarial, os servidores denunciam a falta de condições de trabalho. Uma servidora da Prefeitura de Itabuna diz o seguinte: os servidores trabalham em péssimas condições, os locais de trabalho não são nada salubres e a gente lamenta que em plena pandemia os salários estejam atrasados, principalmente dos servidores que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. A prefeitura deve se posicionar sobre o caso ainda hoje.
Pois é, né? Está aí nessa informação o que informa a CESAB dos casos, mas os casos são maiores porque a própria Secretaria de Saúde está atualizando diariamente, né, à frente da Secretaria de Saúde do Estado. Então, os números em Itabuna são muito altos, né, de coronavírus. E aí, né, os servidores que ainda estão aí trabalhando na linha de frente do Covid-19, passando por essa situação de atraso de salário, então eles estão se manifestando um direito deles, né? Eu acredito que é um direito deles. Mas lembrando que tem 30% do efetivo trabalhando, ou seja, eles não foram irresponsáveis de parar todo mundo, obviamente, né? Deixou 30% do efetivo trabalhando. E aí os demais estão manifestando em nome de todos. Então, repetindo, Itabuna tem 3.578 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia até então. Desses 3.000, apenas 1.462 estão curados e 2.035 ainda estão doentes, né? Número alto, né, minha gente? Essa situação, essa é a realidade em Itabuna. Vamos dar uma passadinha no boletim epidemiológico no município de Uruçuca, tá? Também saiu ontem à noite o boletim e informa que são 357 casos confirmados desde o início da pandemia até então. Desses 357 infectados em Uruçuca, gente, 255 estão curados, tá? 255 curados, isso mesmo. Mas precisa melhorar ainda o número de curados, né? Infelizmente, lá o município registrou 15 óbitos, tá? E agora a gente vai para o município de Maraú, que informa que são 90 casos confirmados da Covid-19. Desses 90 casos, são 27 recuperados e 61 casos ativos. Então, ainda precisa melhorar e aumentar o número de curados, tá? Óbitos lá em Maraú foram registrados 2. Vamos para o município de Teixeira de Freitas. São 1.915 casos confirmados desde o início da pandemia até então. Desses 1.915, já são 1.639 curados, tá? Mas existem ainda 245 casos ativos, que são as pessoas que ainda estão doentes lá em Teixeira de Freitas. 31 são, esse aí é o número, né, de mortos, infelizmente, pela Covid-19 em Teixeira de Freitas também. É um número alto, né, minha gente? Precisa melhorar. Pois é, né? Infelizmente, os números aumentam porque as pessoas não se ajudam. Quando eu digo as pessoas, toda regra tem exceção. Tem aquele que na casa A, B ou C se cuida. Aí tem outros vizinhos que não se cuidam. Gente, isso é muito preocupante. Se você circula, o vírus circula. Uma hora vocês se encontram. Cuidado. Cuidado mesmo. Olha, são 12 horas e 22 minutos. Vamos trazer com informação do setor policial? Porque o número de apreensão de drogas foi alto, viu? Pois é, com a ajuda de cadela, Atena, PM apreende 23 quilos de maconha em Itabuna. Olha só, policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado, que é a CIP Cacaueira, apreenderam aí na tarde de sábado, em Itabuna, 23 quilos de maconha prensada. A droga foi encontrada com a ajuda de Atena, que é uma cachorra, né, uma cadela da raça pastor belga e especialista em farejar entorpecentes. No primeiro caso, por volta de 1 da tarde, os PMs receberam uma denúncia anônima, né, sobre o transporte de drogas na BR-101 e promoveram varreduras. Em um ponto da rodovia federal, né, na BR-101, ainda no município de Itabuna, o veículo dirigido por uma mulher foi parado. Durante a abordagem, a cadela Atena apontou para possíveis entorpecentes dentro de duas bagagens. Quando os PMs abriram as malas, encontraram 18 quilos de maconha prensada. E aí também foi encontrada droga em quintal, né, de uma casa no bairro Santo Antônio. Pouco depois, as guarnições seguiram para o bairro Santo Antônio, em Itabuna, checar nova denúncia de outra mulher envolvida com tráfico de drogas. Com a autorização da suspeita, a cadela Atena também iniciou as buscas na área externa da casa. E no quintal, essa cadela pastor belga começou a cavar e sentou ali, ou seja, tem algo de errado aqui. E aí, nesse ponto, os policiais militares encontraram cerca de 5 quilos de maconha enterrados, divididos em tabletes, né? E aí, no local, ainda foram apreendidos 9 pés de maconha e uma balança. As duas traficantes foram apresentadas na Delegacia Territorial de Itabuna. Segundo o Major Ricardo Silva, ele informa o seguinte: sempre levamos nosso canil setorial. Os cães são indispensáveis na localização de entorpecentes, né? Comentou aí o Major Ricardo Silva, que é o comandante da CIP Cacaueira. Bem, são 12 horas e 24 minutos. Vamos liberar logo a participação do ouvinte pelo telefone e também pelo WhatsApp.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Música.
Pronto, está liberada a participação do ouvinte 36752000. Você fala ao vivo conosco por telefone. É, te mandar um beijo aqui pro meu amigo Abel Pires, sintonizado na Gabi. Obrigada, Abel, pela audiência de sempre, viu, meu amigo? Um abração para você e bom início de semana. Vamos atender um ouvinte que já está na linha.
E o nosso ouvinte aqui sempre tem voz e tem vez. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia Gomes. Aqui quem fala é Titi, de Banco da Vitória.
Tudo bem, Titi? Como vai você?
Tudo bem, melhor ainda falando com essa jornalista que é top, como se fosse aquela jornalista das FM Transamérica do Rio de Janeiro.
Quieta com isso, Titi. Nós temos em toda a região diversos ótimos aí profissionais, né? Fala.
É, veja só, Kátia Gomes. É que aqui no posto de saúde de Banco da Vitória, eu fui hoje procurado por uma funcionária, e essa funcionária me disse que uma pessoa aqui, um funcionário, está infectado com coronavírus. E os funcionários do posto de saúde ligou para a linha lá de frente do coronavírus em Deus, na nossa cidade, pedindo que o pessoal viesse até o posto de saúde para poder fazer o teste. E eles responderam que não vinha não, se eles tivessem alguns sintomas e procurassem o setor na cidade. Então, o que eu vejo é uma administração do governo malão. Um governo que a mala é ser alta. Porque se os funcionários do posto de saúde está pedindo que venha cá, porque eles querem prevenção, eles não querem que a doença aumente. Então, portanto, essa é a administração desse desgoverno, do governo malão. Muito obrigado e uma boa tarde.
Ok. Rapaz, é complicado, viu? É coisa, minha gente. E por falar nisso, é coisa, eu tô extasiada com a denúncia que chegou aqui para mim vindo de Itapetinga. Observem isso aqui, minha gente, que coisa absurda. Vou ler na íntegra, tá? A informação, a mensagem que foi enviada pela família, porque me chamou muita atenção. Na madrugada da quinta-feira passada, a Prefeitura de Itapetinga infringiu o próprio decreto e impediu o serviço funerário, velório, né, e enterro, e um enterro digno para o adolescente que faleceu de AVC. Aí esse familiar é prima dessa pessoa e diz: meu primo foi enterrado às pressas, de madrugada, sem direito ao mínimo de dignidade, da maneira como veio lá do hospital Costa do Cacau, em Ilhéus. Sem direito sequer a um ramo de flores sobre seu caixão, por pura incapacidade de um representante da Prefeitura de Itapetinga, um tal de Bruno, que, pelo que apuramos, é tecnicamente desqualificado para ocupar o cargo de representante da Vigilância Sanitária de Itapetinga. No mínimo, não sabe ler, pois desconhece o decreto que eles próprios publicaram, onde está proibido o enterro de óbitos que não sejam... Onde está proibido o enterro de óbitos que não se, está proibido o enterro de óbitos que seja, no caso, né, por Covid-19, né, a partir das... Não, perdão, eu não entendi isso aqui, peraí. Próprios publicaram proibido que não sejam por Covid-19 a partir das 18 horas. Além de que, não sendo vítima de Covid-19, nada justifica o impedimento do serviço funerário, que é um erro brutal da Vigilância Sanitária de Itapetinga. Um trauma irreparável para a família e principalmente para uma mãe que acabara de perder seu filho caçula de maneira inesperada, que clamava naquele momento pela misericórdia do poder, de poder dar aí o último adeus ao seu filho. Nos resta saber a quem interessa tal determinação ilegal. Seria ignorar um atestado de óbito por AVC e engrossar as estatísticas de morte por Covid-19 por parte da prefeitura? Pergunta essa prima. A população de Itapetinga precisa saber. Então, voltando aqui a essa questão de horário de enterro lá em Itapetinga, né? Essa pessoa diz que esse funcionário desconhece o decreto da própria prefeitura, né? Que diz o seguinte: está proibido o enterro de óbitos que não sejam por Covid-19 a partir das 18 horas. além de que, não sendo vítima de Covid-19, nada justifica o impedimento do serviço funerário. Ou seja, minha gente, se não é Covid-19, depois das 18 horas não pode ter. Então vai ter o velório normal para no outro dia de manhã, quando abrir o cemitério, fazer o enterro. E a gente sabe que hoje em dia qualquer enterro, qualquer velório não pode ter mais de 10 pessoas, né? Por conta de aglomeração. E no caso, quando a vítima é de Covid-19, não tem velório. Já sai do hospital, obviamente, com o caixão lacrado e vai direto para o cemitério para enterrar. E também não pode ter mais de 10 pessoas da família. Mas o caso desse jovem, ele morreu vítima de AVC. O próprio hospital Costa do Cacau emitiu ali a informação. E aí, os parentes desse jovem de lá de Itapetinga disse que a prefeitura, esse funcionário da prefeitura de Itapetinga, está com preconceito com o hospital Costa do Cacau, dizendo lá que todo mundo que sai do hospital está infectado. E não é assim. Esse preconceito é coisa absurda, viu, senhor funcionário da prefeitura de Itapetinga? Um tal de Bruno. Que coisa você fazer uma família sofrer mais ainda. Já não basta a perda do familiar? Um jovem, gente, que faleceu de AVC e, infelizmente, está propício a acontecer com qualquer um de nós. E aí sai atestado do hospital que foi um AVC, que ele não tinha coronavírus, e aí não deixa a família fazer um velório, um enterro digno, às pressas, na correria, não deixa sequer arrumar, colocar num caixão decente. O que é isso? Todos nós já estamos passando um momento muito difícil com essa pandemia. Mudou a vida de todo mundo. Não vem dizer que está todo mundo com a vida normal, não, que não está. E aí a família perde o ente querido, que não foi por coronavírus, e sim por AVC, e aí o funcionário da prefeitura de Itapetinga vem com preconceito ridículo. O Hospital Costa do Cacau deveria acionar também esse funcionário da Vigilância Sanitária ou Epidemiológica, não sei, de Itapetinga, né? Enviar um ofício aí daqueles, bem feito, para a Prefeitura de Itapetinga, viu? Fica a dica aí para o hospital, que é um absurdo isso, esse preconceito ridículo do funcionário da Prefeitura de Itapetinga com o hospital e ainda com a família. E não deixou realizar sequer um enterro digno. Ah, para! Vou divulgar sim, chegou aqui, vou divulgar. Eu procurei saber, conversei com os familiares, né? A prefeitura está pertinho, que você não consegue falar com ninguém. Você liga e não consegue falar com ninguém. Fica difícil, viu? Mas está registrada aqui a indignação dessa família, porque a gente está aqui para ouvir o povo. 12 horas e 32 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial? Na volta tem mais informações, mais espaço para a participação do ouvinte. Voltamos já!
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
A saudade acabou! Estamos de volta! O Psyll Restaurante agora faz delivery! Preços especiais e combos imperdíveis! Pratos completos e individuais! Entrega grátis para a Zona Sul! Breve, voltaremos a funcionar em novo endereço! Rua B, Sítio Paraíso, em frente ao antigo Psyll! Fone Zap 99945-2937!
A Big Ótica está com promoção de inauguração. Preço único de R$ 49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Abrimos de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. E sábado, das 8 ao meio-dia. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
O Laboratório Dom Eduardo em Ilhéus informa que você pode pré-agendar os seus exames pelo número do WhatsApp 73 988590369. Basta encaminhar as informações sobre quais exames deseja agendar, foto nítida do pedido médico, carteira de identidade, carteira do convênio e preferência de data. Assim você antecipa o seu cadastro e o atendimento será ainda mais ágil. Laboratório Dom Eduardo, em Ilhéus. Você já conhece a Escala Modas? Lá você encontra tudo o que há de mais moderno em calçados, confecções, malas, relógios, óculos e carteiras. Ah, e tem ótimas condições de pagamento, em até 10 vezes no crediário próprio. Então você já sabe, calçados, confecções e acessórios é na Escala Modas, Rua Dom Pedro II, número 10. Centro de Ilhéus.
Você já sabe, mas não custa lembrar. Se possível, evite contato direto com idosos e pessoas com saúde debilitada ou enfermas. Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
Inverno, verão, em qualquer estação.
Avisa que chegou! Agora Ilhéus tem a farmácia mais barata da Bahia. A farmácia Preço Popular, a que realmente vende barato. Já está em pleno funcionamento e conta com profissionais capacitados. Temos todo tipo de medicamentos, inclusive controlados, com os menores preços. E você pode pagar em até 10 vezes. Sua saúde pediu? Médico receitou? Então vá à farmácia Preço Popular e tenha tudo o que precisa. Toda a linha de medicamentos pelos menores preços você encontra na farmácia Preço Popular. Aproveite e conheça a compra programada. Rua Almirante Barroso, número 170 Centro, em frente à Praça da Prefeitura.
Pra que inventar, fazer faxina à toa? Limpeza boa é só com aquele que de que boa.
Não adianta inventar. Eficiência de verdade até contra o novo vírus, só com que boa em toda a faxina. Então já sabe, né? A limpeza só é boa se tiver um que.
Limpeza boa é só com aquele que de que boa.
Um novo futuro se aproxima com dias melhores para os mais preparados. Garanta já o seu lugar neste novo mundo. Inscreva-se no vestibular 2020.2 da Faculdade Madre Thaís. São muitas as facilidades. Você usa a sua nota do Enem e pode se matricular na faculdade sem prestar vestibular. E ainda pode ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ou, se preferir, agende sua prova online pelo fone ou WhatsApp 73-3222-2330. Ou pelo e-mail vestibular@faculdademadretaiz.com.br.
Já percebeu que em português as coisas mais bacanas do mundo
estão no feminino?
Natureza, beleza,
ciência,
maternidade,
esperança,
qualidade,
liberdade,
família,
música,
criatividade,
sabedoria,
pureza,
inteligência,
comida,
água,
mar,
terra,
lua,
sol.
Mas espera aí,
sol é masculino.
Uma estrela,
mostre todo o seu brilho.
Ontem,
hoje,
sempre. Março, mês internacional da mulher.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Esse é o seu ponto da informação, Jornal do Meio Dia. Um oferecimento Rede UniFTC. O telefone já está tocando aqui, então já temos um ouvinte na linha.
Vamos atender o nosso ouvinte? Boa tarde, quem fala e de onde?
Maria Nilta do Vilela.
Tudo bem, Maria?
Tudo bem, graças a Deus.
Pois não, minha linda?
Eu tô querendo aqui mandar um recado, que tem tem um túnel aqui, tá na minha casa, desde de novembro. E na casa da sobrinha dele, desde de novembro. Só que não tem ninguém de lá da fazenda que entre em contato com ele. E aí eu queria que a senhora mandasse um recado lá para Lagoa Encantada, que o rapaz que toma conta da fazenda dele chama a Tony, para ele entrar em contato com a gente aqui, porque a gente só tem notícia de lá das coisas que ele tem. E a gente tem que saber como é que vai fazer, porque ele já tem 102 anos de idade.
Pera
e
aí.
Não tem condição de resolver nada, entendeu?
Pera aí.
E aí essa pessoa não entra em contato com a gente, não sabe como é que tá, não sabe nada. E a gente está querendo ver esse Tony, que o nome dele é Tony também, para ele entrar em contato com a gente aqui.
Pera aí, vamos lá. Maria, que é o seu nome, tá? Precisa que quem entre em contato com você, Maria?
É isso. Antônio de lá da Lagoa Encantada, que toma conta da fazenda, de seu Antônio, que chama Antônio também.
Certo. Para? O objetivo, qual o objetivo?
O objetivo para ele comparecer aqui ou se não ligar pelo telefone, que a gente está querendo entrar em contato com ele.
Tá, então vamos divulgar o seu telefone.
Eu vou dar aqui para meu esposo.
Tá bom.
99.
Ah.
Momento.
99. Peraí. Tem o primeiro 9 e depois, fale.
9969.
1953. Então, peraí, vou até anotar aqui. 99969-1953. Esse é o seu telefone, né, Maria?
É o telefone de Maria Nilza, onde se encontra aqui seu Antônio.
Maria Nilza. Ah, então ela está com o seu Antônio.
Exatamente, está aqui na nossa casa desde novembro.
Pronto, então vamos pedir o Antônio, que está na Lagoa Encantada, para entrar em contrato aí com a Maria Nilza, porque o patrão dele, não é isso? Dono da fazenda?
Não, ele é o dono da fazenda.
Uhum.
O Antônio que está aqui comigo.
Uhum. Exato.
E esse outro Antônio é o gerente.
Exato, foi exatamente isso que eu estava falando. Tá bom?
Tá bom.
Obrigada pela participação. Okay. Então, atenção, Antônio da Lagoa Encantada. Você que trabalha na fazenda de seu Antônio, certo? Que é um senhor, pelo que eu entendi, 100 anos, né? De idade, está na casa de Dona Maria Nilza. E ela precisa que o senhor ligue, por favor, para poder buscar ou algo desse tipo. Ligue para Maria Nilza, viu, Antônio da Lagoa Encantada, que trabalha na fazenda de seu Antônio. Um senhor de idade, idoso de 100 anos, pelo que ela falou. 99969-1953. 99969-1953. Pessoal aí da Lagoa Encantada, que estiver nos ouvindo, conhece aí algum Antônio que também trabalha na fazenda de uma pessoa que também chama, aliás, Antônio? Pois é. Peça esse Antônio para ligar para o 99969-1953, tá? No decorrer do programa, caso alguém envie mensagem aí questionando, a gente passa o número, tá bom? Bem, vamos dar uma passadinha no WhatsApp, porque temos muitas mensagens dos nossos ouvintes. O que tem de mensagem aí, Suzy, por favor?
Bom, mais uma vez, ouvinte lá de Lagoa Encantada, e diz o seguinte: boa tarde, Cátia e Suzy, sou de Lagoa Encantada, não posso me identificar. É porque tive contato com uma pessoa que estava com coronavírus. Aí eu fiz o teste, estou esperando o resultado chegar, mas não estou sentindo nada, graças a Deus. A maioria das pessoas aqui em Lagoa Encantada estão me apedrejando, falando que era para eu estar no hospital. Acontece que eu estou isolada desde o dia que cheguei, não saio para nada, e ainda assim tem pessoas aqui que aparecem na minha porta dizendo que eu estou podre, que eu estou bichada. Será que isso é certo, Kátia e Suzy? Quando eu pegar esse teste, vou mostrar para essas pessoas que não sou o que eles estão pensando. Será que a pessoa não tem coração? É muito preconceito. Acredito que muitos que me julgam não estão me ajudando. E nessas horas é que a gente conhece os verdadeiros amigos. Eu não tenho condições de ficar internada porque também não estou sentindo nenhum sintoma. Fiz o teste, estou esperando o resultado. E a minha mãe é idosa e também estou pensando muito nela. Por isso fiz o teste. Mas desde então, muito obrigado. Uma ótima tarde para você.
Ou seja, ela está isolada, né? E está sofrendo preconceito. Deixa eu falar um negócio aqui para esse povo aqui, né? Para esse povo que está com preconceito. Se a pessoa está aguardando resultado, ou teve contato infectado, mas já se isolou, aí já fez o teste, está aguardando o teste, ou fez o teste, deu positivo. Independente, minha gente, não discrimine, não. Inclusive quem já testou positivo para COVID-19. Isso é de tamanho preconceito e falta de amor ao próximo. Seja fraterno, seja solidário, seja ético. É interessante você mandar mensagem de apoio, ligar para a pessoa, tá? Ajudar com pequenas ações. Não é ter preconceito, ficar xingando, ainda mais que a pessoa está em isolamento. Se uma pessoa estiver circulando à toa, o que vocês têm que fazer? Fazer a denúncia. E não é atacar ninguém. Violência só gera violência. Pelo amor de Deus. Esse fim de semana eu até postei isso no meu Instagram. Não discrimine quem testou positivo para o Covid-19. Seja fraterno, seja solidário, seja ético. Ligue, mande mensagem de apoio, ajude com pequenas ações. Não espalhe comentários negativos e preconceito ou mágoa. Para com isso. Nós já estamos num momento difícil. Ajude,
Ficar de longe falando blá 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 é muito fácil. Ajudar que é bom, nada. Se você não ajuda, não atrapalha, tá bom? Fique na sua, pelo amor de Deus. Temos outro ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala?
Boa tarde, Suzy Luz, aqui é Edivaldo.
Pois não.
Eu queria fazer uma pergunta, Suzy Luz. Eu trabalho com taxista e eu peguei um frete aí para o Espírito Santo, para São Mateus, a semana retrasada. E aí eu fui pro pesquinha comigo, pediu para ir por aqui, para sair para Santa Luzia, né? Aí quando eu cheguei umas 3h20 ali na Lençóis, o pessoal da prefeitura de Ouroçuca não deixou passar os guardas. E aí eu queria saber se a prefeitura pode fechar rodovia estadual. Eu não ia para Ouroçuca, eu ia passar direto para São Mateus, né? Aí eu queria saber de vocês se tem direito de fazer isso.
Peraí, você tava em Ilhéus, passou por Uruçuca, ia passar por Uruçuca?
Não, Uruçuca não, desculpa, prefeitura de Una.
Ah, vamos corrigir.
É a rodovia estadual.
Tá, você tá em Ilhéus, foi em direção a Una para passar em direção a Canavieiras, para sair lá em Santa Luzia, para então
isso
sair,
mesmo.
Cair na BR-101, entendi.
Isso,
e aí, para você passar por tudo isso, você tem que circular por Una. E aí, a barreira sanitária proibiu?
Eles proibiam, não deixaram eu passar. Eu falei com eles que a rodovia estadual eles podiam me seguir até eu sair de Una, que eu não ia para Una, ia para São Mateus para sair, para pegar a BR-101. Não deixaram, eu voltei e perdi o frete.
Rapaz, isso está errado, viu? É porque você tem o direito ao ir e vir. Se você sequer ia ficar no município e apenas passar no seu carro, até onde eu sei, não é proibido, né? Porque você tem direito ao ir e vir, está na Constituição.
Exatamente.
Federal. Vamos pedir atenção aqui, então, da Prefeitura de Una sobre isso, viu, meu querido?
E eu acho que a Prefeitura, os prefeitos, acho que não... São gente despreparada para trabalhar, que não tem preparação. Porque eu perdi um frete para o seu Espírito Santo. Então, eu estou indignado com isso. Eles deviam me seguir, pôr alguém para me seguir, até sair do município de Una, né?
Claro.
No município de Canavieiras e ir embora, minha viagem.
É, faz sentido o que você está falando aí, viu? Obrigada, meu amigo, pela participação. Um abraço.
Eu admiro muito vocês. Eu quero mandar alô para minha esposa que está assistindo o programa, o pessoal Valdo Lage, o pessoal lá do meu colega de táxi, o Barbudo. Valeu?
Valeu,
boa tarde,
amigão.
Um abraço para você, Divaldo. Obrigado pela participação.
Olha, eu gostaria de informar aí a Prefeitura de Una, né, os funcionários que trabalham. Eu não acredito que isso venha do próprio prefeito, né, mas sim de funcionários desinformados. Quem mora em Ilhéus e quer pegar a BR-101 com destino ao Espírito Santo tem todo o direito de passar por Una, chegar ali perto de Canavieiras, quebrar para Santa Luzia, passar por Santa Luzia e sair na BR-101, tá? Assim também como pode passar por Itabuna e sair na BR-101. Ninguém tem o direito de fazer isso, não. Se ele tinha um frete para lá, para o Espírito Santo, ele tem o direito, ainda mais agora que está tudo muito difícil, né? Ele perdeu esse dinheiro. Então, eu quero pedir a atenção da Prefeitura de Una, verificar isso com os funcionários, treinar melhor, né? Porque não dá para ficar barrando as pessoas de circular que vai para outro estado ainda, não é nem outro município baiano, outro estado. Só que a gente sabe, né? Que até chegar na BR-101 tem que passar por algumas cidades. No caso que mora em Ilhéus, ou vai passar por Itabuna, né? Para pegar a BR-101 para ir para o Espírito Santo, ou pode fazer esse trajeto aí que esse taxista precisou fazer e foi barrado em Una e sequer pode continuar a viagem dele, ainda perdeu o frete, ainda gastou combustível à toa. É brincadeira um negócio desse? Peraí, atenção, Prefeitura de Una, estão pedindo aqui encarecidamente para verificar isso, né, fazer uma reunião com esse pessoal da barreira sanitária. A barreira sanitária é importante, tem que ter mesmo nos municípios, com todo um controle. Mas se a pessoa vai passar do veículo e vai seguir viagem, isso não vai fazer aumentar ou diminuir os casos de coronavírus, não, tá? Isso chama-se bagunçar a vida das pessoas e não é bem assim. São 12 horas e 48 minutos, passando novamente no WhatsApp. O que, tem de mais mensagem aí dos nossos ouvintes?
Olha, tem muitas mensagens aqui no WhatsApp e a gente entende aqui também, principalmente diante desse momento que a gente está vivendo, os ouvintes não conseguem resumir as mensagens são longas e a gente precisa ler na íntegra. Diz o seguinte aqui, a primeira mensagem, mais uma mensagem aqui no WhatsApp da Gabi, falando sobre a central Covid-19, né? Ó, Kátia e Suzy, sobre a saúde de Ilhéus num todo, boa tarde. Eu gostaria de fazer uma denúncia a respeito de uma situação que aconteceu ontem no Hospital São José, onde um pai de um amigo deu AVC em casa e, ao se deslocar ao hospital, foi negado o atendimento ao pai dele, na condição de que o pai tivesse que ser atendido primeiro na central Covid-19 para realizar o teste. E aí, caso o teste desse negativo, ele poderia ser atendido no Hospital São José. Ou seja, um descaso total na saúde pública de Ilhéus. Sendo que o Hospital São José já deveria ter testes rápidos disponíveis para uma situação dessa, o paciente não correr mais riscos ainda, porque um atendimento prestado de imediato precisava ser feito naquele momento. Eu sei que o Jornal do Meio-Dia tem um grande poder, então pede, pelo amor de Deus, para que o doutor Marão venha investir na saúde, investir a verba que foi destinada para Ilhéus. O povo está pedindo socorro. Uma ótima tarde para vocês.
Tá aí, né? O povo pedindo socorro. Mas estão preocupados em fazer política, né? Nem cuidar do povo, não. Ai, ai. É coisa, viu? Já passamos novamente no WhatsApp, vamos de informação. E claro, você pode ligar aqui ainda, tá? 3675-2000. Por falar em informação, olha, deixa eu informar que o nosso repórter Coutinho Neto está cada vez melhor. Talvez essa semana ainda ele volte ao ar por telefone, obviamente, direto de casa, ou semana que vem. Então, assim que tivermos aqui a confirmação de Coutinho, que ele volta ao ar, vamos divulgar, tá? Então, Coutinho, eu sei que desejar só 100%, né? Porque você já tá muito bem, graças a Deus, cada vez melhor para você, para Carmen. Beijo e obrigada sempre, Coutinho, por informar aqui, viu? Enviar mensagens aqui com informação interessante e importante. São 12 horas e 50 minutos. Vamos de informação no noticiário estadual, que a Bahia registra aí mais de 100 mil infectados, né, gente? Desde o início da pandemia até então, e com mais de 73 mil curados. Infelizmente, são mais de 2.400 óbitos. Então, preste atenção na informação, que a Bahia confirmou 1.575 novos casos de Covid-19, taxa de crescimento de mais de 1,5%, 47 óbitos, mais 1,9% e 594 curados, mais 0,8%. Dos 105.763 casos confirmados desde o início da pandemia, 73.730 pessoas estão curadas. 29.550 encontram-se ativos e 2.483 tiveram óbito confirmado, infelizmente, né? Segundo a CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado. Os casos confirmados ocorreram em 398 municípios baianos. Com a maior proporção vem Salvador, né? A capital, e os municípios com maiores coincidências de incidência por 100 mil habitantes são Gandu, Itajuípe, Ipiaú, Lauro de Freitas e Itabuna. Então, esses municípios, o próprio governador já disse que é bem preocupante. E aí, o boletim epidemiológico contabiliza ainda 209.099 casos descartados, 98.366 em investigação. Na Bahia, 11.305 profissionais de saúde foram confirmados para a Covid-19. Infelizmente, né, minha gente, profissionais de saúde que estão sempre ali na linha de frente, tratando quem precisa de ajuda. Todos os dados estão disponíveis no painel epidemiológico, tá? Da CESAB. E aí, minha gente, tem ainda a questão dos leitos, né, do SUS, que são os leitos disponíveis, né, exclusivos para a Covid-19. Na Bahia, dos 2.378 leitos disponíveis do SUS para a Covid-19, 1.546 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 65%. Dos 926 leitos de UTI adulto, 749 possuem pacientes internados, compreendendo uma taxa de ocupação de 81%. A região extremo sul da Bahia possui a maior taxa de ocupação, tá? Com 100% dos leitos de UTI ocupados, seguido aqui do sul da Bahia, com 85%. Então, o governador disse, se continuar dessa forma, a saúde da Bahia vai entrar em colapso. Então, a gente sempre fala, pelo amor de Deus, faça a sua parte. Não temos hospital para todo mundo. Não existe no país hospital para todos. Então, pelo amor de Deus, vamos nos cuidar. E a CESAB ainda informa que contabiliza 2.483 mortes, infelizmente, pelo novo coronavírus. Né? Então, essas vítimas, né, constam no boletim de ontem à noite. Esses dados detalhados eu prefiro nem trazer, tá? Não é bom. E aí, por causa da Covid-19, a Prefeitura de Feira de Santana prorroga o fechamento do comércio e a Suzy vai explicar isso pra gente agora.
Pois é, a cidade a 100 quilômetros de Salvador, a cidade de Feira de Santana, anunciou nessa segunda a prorrogação do fechamento do comércio. Em publicação nas redes sociais, o prefeito Colbert Martins informou que apenas serviços considerados essenciais podem funcionar. Outro anúncio de fechamento do comércio já havia sido feito pelo prefeito no começo desse mês. Feira de Santana registrou 100% de ocupação dos leitos de UTI depois que a prefeitura afrouxou as medidas de isolamento e reabriu o comércio em junho. A nova prorrogação da suspensão das atividades comerciais é válida até o dia 20 de julho e pode ser prorrogada mais uma vez caso haja necessidade. Na publicação nas redes sociais, o prefeito não detalhou o que se enquadra como serviços essenciais, mas em decretos anteriores ficarão permitidas as aberturas de farmácias, estabelecimentos que vendem alimentos, postos de combustíveis, além de clínicas e também postos de saúde.
Tá aí, né, gente, a situação de Feira Santana, que voltou a abrir o comércio, e aí começou a aumentar o número de casos, teve que fechar, e, portanto, a Prefeitura de Feira de Santana prorroga o fechamento do comércio, né? Então, em publicação nas redes sociais, o prefeito Colbert Martins informou que apenas os serviços considerados essenciais podem funcionar. E isso vem ocorrendo em alguns municípios, né? As prefeituras informando que apenas o serviço essencial pode funcionar. Lembrando que Itabuna reabriu o comércio, está lá com medidas restritivas, né? Eu achei interessante, eu estava observando, tem lojista que sequer está deixando o cliente entrar. Colocou aquelas faixas, né? Aquelas faixazinhas, né? Que é preta e amarela, na porta. E aí você chega e fala o que quer. Olha, eu quero tal produto. Aí vem tal, traz para você, você paga e vai embora. Nem entra na loja. Mas já teve loja que vacilou, né? Deixou rolar a aglomeração, a prefeitura, ó, multou. Enfim. E aí o comércio está abrindo, né? Por fases ainda, devem ter outras fases. Para liberar a abertura, e quando isso ocorrer, a gente traz aqui a informação, porque essa informação oficial tem que vir da Prefeitura de Ilhéus, tá? Olha, são 12 horas e 56 minutos. Ainda sobre essa questão da Covid-19, o prefeito de Salvador, SM Neto, diz o seguinte: disse que se não houver um plano de imunização coletiva contra a Covid-19 até o mês de novembro, o carnaval poderá ser adiado na capital baiana. As declarações foram dadas por ACM Neto durante entrevista coletiva na manhã de hoje. E aí o Neto diz: se não houver uma vacina ou se não houver uma clareza em relação à imunidade coletiva até o mês de novembro, então pode ser que a prefeitura não tenha elementos de segurança para manter o carnaval. Caso cheguemos ao mês de novembro sem segurança plena para realizar o carnaval em fevereiro, eu acredito que ninguém vai autorizar que a festa aconteça. Eu não autorizaria, disse o ACM Neto. Para o prefeito, o carnaval só deverá acontecer se os governos conseguirem promover a festa estabelecendo a segurança da população. ACM Neto falou ainda sobre a possibilidade de adiamento dos festejos em um novo calendário. E aí ele comenta: carnaval só deverá ocorrer se puder acontecer em ambiente de total e completa segurança. Repito que, caso cheguemos em novembro sem uma definição de segurança coletiva com relação ao coronavírus, penso eu que seria uma boa alternativa. Nós discutimos o adiamento do carnaval para o final do mês de maio ou começo de junho, sem que ele conflite com o calendário junino. A gente sabe que os festejos juninos do Nordeste são fortes, e também não acho que seja justo planejar o carnaval de forma a prejudicar o São João, que não aconteceu este ano. Bem lembrado, viu, prefeito? E aí o prefeito ACM Neto enfatizou que não defende o adiamento do carnaval, mas sim que a festa seja realizada com segurança à saúde das pessoas para evitar ondas de contágio do coronavírus. E aí ele diz ainda, tá? Que fique claro, hora nenhuma eu disse que defendo o adiamento do carnaval. O que eu disse, repito, é que não podemos realizar sem ter segurança pela saúde das pessoas. Não adianta alimentarmos a especulação agora, porque essa decisão será tomada em novembro. Agora temos que ser objetivos. Se não chegar um plano de imunização coletiva até lá, que é o mais provável que aconteça, não poderemos realizar o carnaval. Quem sabe aconteça alguma coisa que surpreenda esse cenário, né? Vamos avaliar com responsabilidade, já que o carnaval é um feriado importantíssimo para a Bahia, sobretudo do ponto de vista econômico. Foi o que argumentou o ACM Neto, prefeito de Salvador. E ainda disse que o ideal seria buscar o calendário em 2021, quem sabe até identificando feriados que possam ser utilizados, e aí a gente tem a condição de organizar um calendário para o carnaval. Como eu disse, talvez no final de maio ou início de junho. O ACM Neto falou ainda sobre a possibilidade de dialogar com prefeitos de outras capitais para que se estabeleça um calendário comum para a realização do carnaval. E ainda ele informa o seguinte: eu vou defender que os prefeitos possam organizar um calendário comum, procurarei o prefeito do Rio de Janeiro, de São Paulo e de outras cidades também, para ver se é possível a gente construir um agendamento do carnaval. Disse ele, questionado aí sobre o Festival Virada, né, que é um evento promovido pela gestão do ACM Neto para celebrar o Ano Novo, né, e o prefeito enfatizou que também só haverá decisões de realização ou não no mês de novembro. Com relação ao Festival da Primavera, realizado sempre no mês de setembro, o prefeito disse que não deve ser feito, pois não é uma prioridade fazer festas em meio à pandemia. Olha, eu acho que o ACM Neto está sendo muito sensato, tá? Para você que só pensa em festa, pense primeiro em saúde, no coletivo. Não dá para estar organizando eventos. Eu vi num grupo ontem alguém falando de uma festa, de um evento que deve acontecer. Vem aí, evento tal em Ilhéus. Me poupe, meu filho. Pelo amor de Deus. Até final de ano, festa, eventos com aglomerações, não tem como. Quem diz isso são os especialistas. Quem diz isso são os próprios prefeitos, governadores. O que o presidente desse país fala. Todos, em sã consciência, sabe que é um momento difícil. Então, eu acho que o prefeito ACM Neto está sendo sensato. Então, não engula blá, blá, blá de candidato que quer que você vote achando, olha, a gente vai organizar, viu? O evento tal, em Ilhéus, em Itabuna, em Salvador, não sei aonde. Para com isso. Primeiro tem que se pensar na saúde. E eu acho que a fala do ACM Neto está bem clara aqui a sensatez dele, a preocupação com todo, né, com a população, né? Então, essa coisa de carnaval, festa de final de ano, evento em setembro, novembro, ainda é muito cedo, minha gente. Não dá, não. Né? Complicadíssimo. Vamos aguardar aí, vamos para frente, né, que se as coisas melhorarem, né? Acontecer alguma coisa que, olha, acabou a pandemia, graças a Deus, é o que a gente quer isso. Acabou a pandemia, para todo mundo voltar à normalidade. Vocês têm noção de quantas pessoas perderam seus empregos? Quantas famílias perderam entes queridos por conta dessa pandemia? Então, temos que ser sensatos. Uma hora e um minuto, vamos respeitar aí esse intervalo agora de uma hora da tarde. E daqui a pouco a gente volta aí com mais informações, tá?
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
Acesse o nosso site www.gabrielafm.com.br.
Cuidar dos seus olhos, da sua visão.
Atenção, o Senoi Hospital de Olhos informa que continuam os atendimentos aos seus pacientes com hora marcada para evitar aglomeração, além de adotar todas as recomendações exigidas pela OMS. Mais segurança e o cuidado de sempre. Senoi 73-3231-6769.
Sua visão, esse é o lugar.
Senoi, ligue 3231-6769.
Depois da pandemia, a gente ainda não sabe, né? Mas uma coisa é certa, a gente vai precisar cada vez mais é de conhecimento. E o Senai está aqui na região sul com inscrições e matrículas online abertas para os cursos técnicos, com o início das aulas no dia 3 de agosto. Gente, são dezenas de opções de cursos totalmente antenados para deixar você totalmente antenado com o mercado, viu? Se você fez, então, 550 pontos ou mais no Enem em qualquer um dos últimos 5 anos, você pode concorrer a mais de 500 bolsas para estudar de forma gratuita. Os candidatos aos cursos técnicos pagos têm até descontos, viu? De até 60% no valor da matrícula, realizado até o dia 20 de julho. E mais 30% nas mensalidades do primeiro semestre. Consulte condições no site. Acesse www.tecnicosenai.com.br. Matricule-se agora e invista no seu conhecimento.
Sabia que os obstáculos da vida podem estar apenas na sua mente? Se a realidade em que você está não te agrada, liberte-se para o novo. Fazendo sua transferência externa para a rede UniFTC, você tem primeira mensalidade por R$ 49,90, bolsa de até 70% no primeiro semestre e bolsa de até 60% até o final do curso, exceto medicina. Consulte regulamento e inscreva-se. uniftc.edu.br/transferência. Rede UniFTC, seu futuro em movimento.
A PPI APLB vem a público informar ao povo de Ilhéus. Os servidores de 83 e 88, injustamente afastados pelo prefeito Marão, estão sem salários há mais de um ano e cinco meses, situação que se agrava com a pandemia ora vivenciada. Os servidores foram afastados sem terem direito a nada depois de 33 anos de trabalho. Estão vivendo por conta de cestas básicas organizadas pelo sindicato. O prefeito não tem piedade com esses pais e mães de família que vivem a privação dos seus direitos e são atingidos na sua dignidade depois de mais de três décadas de suas vidas dedicadas ao trabalho por Ilhéus. A situação fica mais cruel porque desde janeiro que Marão diz querer negociar o retorno, criando expectativas, mentindo e enganando os trabalhadores. Não há injustiça. Cuida dos seus servidores afastados, Marão. Pela reintegração já.
Gabriela FM.
Arroz, feijão, farinha. A Feira do Meira é muito barata, por isso o Meira é o meu mercado.
Açúcar Arco Verde refinado 1 kg, R$ 1,99. Arroz Bom no Prato 1 kg, R$ 3,29. Chão de Dentro quilo, R$ 25,98. Peito sem osso Maturata quilo, R$ 22,99. Café Melita 250 gramas, R$ 3,89. Feijão Carioca Bocaiúva 1 kg, R$ 5,98.
Supermercados Meira, esse é o nosso mercado.
Júlio,
aqui na Gabriela,
tem novas histórias quentinhas pra você.
Afim de ouvir?
Escuta só. A Maiara, o Dilcinho e a Maraísa estão liberando geral.
Como é que é?
Libera ela.
Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor na vida dela.
Chitãozinho e Chororó estão de volta com uma história bem bacana.
Não é que o tempo passa rápido demais.
O Luan Santana tá mais romântico que nunca.
Amar é deixar ir, dessa vez sair de cena.
Marília Mendonça continua brava.
Primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem.
E sabe o que o Xande Avião anda falando?
Vai doer, vai doer.
O Gustavo Lima
perdeu um tempão pra entender que
teve tanto tempo pra se arrepender. E justo agora que perdi você.
Júlio, na 102.9.
As melhores histórias do seu rádio.
Você já sabe,
Gabriela,
mas não
calma,
use
eu tô
racionalmente
digitando.
Máscaras descartáveis para evitar desperdício. Ou seja, apenas em caso de sintomas respiratórios ou gripe. Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Pronto, você pode falar conosco ainda, 36752000, enviar mensagem para o WhatsApp 98829-1029. Temos mais o que aí de mensagem dos ouvintes?
Bom, temos muitas mensagens aqui dos nossos ouvintes, Kátia, aqui ó, Kátia e Suzy, sou moradora da rua Lírio, no bairro Nelson Costa, me chamo Sheila, e esse é o estado aqui da nossa rua. Ela enviou fotos pra gente, é um esgoto a céu aberto. Ela diz que a partir da numeração 997, lá na rua Lírio, no bairro Nelson Costa, ela diz que o esgoto está a céu aberto, correndo o restante da rua todinha, já comunicou a Embasa, mas nada foi feito. Eles foram até a rua, olharam a situação, mexeram nos três esgotos, mas não solucionaram o problema. Ela diz, essa é a realidade, já tem mais de um ano que a gente está nesse sofrimento. Inclusive, mandou várias fotos do esgoto que corre lá. Repetindo o nome da rua, na rua Lírio, no bairro Nelson Costa, a partir da numeração 997.
Envia aí, por favor, para a gente já saber da Embasa, se esse é um problema que tem que ser resolvido pela Embasa. E aí, se for, a Embasa deve dar para nós alguma resposta ou vai informar se é questão aí que a prefeitura tenha que resolver, tá? Tem mais alguma mensagem?
Tem sim, Kátia. Moradores aqui do Banco da Vitória reclamam sobre os quebra-molas e pedem, mais uma vez, isso é um pedido antigo aqui dos moradores do Banco da Vitória, né? Que é a faixa de pedestres e também, gente, é a sinalização dos quebra-molas aqui no Banco da Vitória, né? Até perda de vidas nós já tivemos aqui no Banco da Vitória devido à falta de sinalização aí dos quebra-molas e também a não... pelo fato de não ter aí uma faixa de pedestres. Então, é mais um pedido aí dos moradores do Banco da Vitória.
Olha, eu vou até informar a Polícia Rodoviária Estadual, porque esse pedaço aqui, né? Porque ela é a BR-415 em Itabuna e Ilhéus, que é dividida, né? Com a PRF e a PRE. Eu creio que essa parte aqui é a PRE, que é a Polícia Rodoviária Estadual. Vou pedir para eles questionarem isso ao Estado, né? Para fazer essa melhoria aí, né? Sinalizar, pintar os quebra-molas, isso é muito importante mesmo. Concordo aí com a moradora do Banco da Vitória, tá? Tem mais mensagem?
Tem sim, a Cleonice aqui do Sol e Mar, ela diz o seguinte: Kátia e Suzy, boa tarde, eu moro aqui no Basílio, na verdade ela mora no Basílio. Queria pedir a vocês para que chamasse a atenção da Embasa para olhar o registro de água, porque a minha conta de água veio no valor de R$400.
Nossa!
Eu não tenho condições de pagar esse valor. Então aí vinha no valor de R$40 e agora está vindo de R$400, a gente não tem realmente condições. É o que diz a Cleonice, que mora lá no Basílio.
Olha, Cleonice, você tem que pedir a revisão, tá? Ir no escritório da Embasa ou ligar para algum 0800 e pedir essa revisão aí, porque realmente tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada, tá? Tem mais mensagem?
Tem sim, é um morador lá de Castelo Novo, falando mais uma vez sobre as estradas lá de Castelo Novo, que faz... Ligam todas as fazendas lá de Castelo Novo, diz que está horrível, que precisa passar uma máquina urgente. Chama a atenção da Prefeitura de Ilhéus para que olhe por nós.
A estrada de Castelo Novo, é isso?
Uhum.
Ah, essa estrada aí foi esquecida pela gestão municipal há tempos, assim como as demais, né, das outras comunidades de Ilhéus. Não lembro não que existe não. Vai lembrar para ir aí pedir votos. Se liguem. E mais alguma mensagem?
Encaminhei aí para você.
Pronto, se der tempo aqui, a gente divulga, que eu tenho que analisar ainda. Mas, enquanto isso, vamos de informação, por favor, Suzy. Porque, deixa eu até enviar divulgar aqui uma mensagem que eu recebi do Eustácio, que é o presidente do Sindipoc, tá? Ele informa, cadê? O Eustácio, que é o presidente do Sindipoc, Eustácio Lopes, presidente do Sindipoc, que é o sindicato aí dos policiais civis, tá? Informa a todos... que infelizmente ele também testou para a Covid-19. Fiz o teste na última quinta-feira, dia 9, e sábado saiu o resultado. Ao receber o resultado, soube que estava positivado para o novo coronavírus. Estou, juntamente com outros membros da diretoria do Sindipoc, há várias semanas visitando e vistoriando as delegacias, cobrando, né, a implementação dos protocolos de biossegurança e transferência de presos custodiados nas unidades. A nossa luta não irá parar, estarei aí cumprindo a quarentena e estaremos trabalhando em home office. Funcionários e diretores que tiveram contato comigo também estarão afastados por 14 dias e também aguardando o resultado do teste deles, tá? E aí ele sempre informa aqui que o número de policiais infectados, né, policiais civis infectados pelo coronavírus na Bahia só aumenta e o número de mortos também. Inclusive ele enviou aqui uma nota de falecimento, né, do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia, que é o Sindipoc, informando com pesar o falecimento do policial Ricardo Adriano Alves, aposentado já, tá? E veio a óbito hoje, infelizmente, vítima da Covid-19. Nossos sentimentos aí a todos os policiais civis da Bahia e familiares, né? Olha, infelizmente, gente, é muito triste isso, né? A todo momento você receber esse tipo de informação. Bem, vamos informar aqui aos baianos que a vacinação contra o sarampo é prorrogada nos 417 municípios baianos, não é isso?
Pois é, a campanha de vacinação contra o sarampo foi prorrogada até o dia 31 de agosto. A estimativa é que sejam imunizadas 6 milhões e meio de pessoas, mas desde o começo da campanha, 23 de março, somente 350 mil tomaram a vacina contra a doença. O público-alvo a ser imunizado está na faixa dos 20 a 49 anos, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. O sarampo é uma doença viral aguda, considerada uma das mais contagiosas, com potencial para ser extremamente grave e afeta principalmente crianças menores de 5 anos, especialmente as malnutridas e bebês não vacinados, mas que pode acometer também pessoas em qualquer idade não vacinadas. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Bahia destaca que a única medida efetiva de prevenção contra o sarampo é a vacina tríplice viral, distribuída gratuitamente nos postos de saúde e que também imuniza contra caxumba e rubéola. Essa imunização faz parte do calendário vacinal. A primeira dose deve ser tomada com 1 ano de vida e a segunda é aplicada 3 meses depois. Caso a vacinação não seja feita no tempo ideal, ainda é possível se proteger. Até os 29 anos é preciso tomar as 2 doses. Entre 30 e 49 anos é ministrada dose única. Acima dos 50 anos não é mais feita a imunização.
Pois é, viu? Então fico alerta porque na Bahia em 2019 o surto foi iniciado em junho, tá? O surto de sarampo, a partir de casos importados. Porém, novas cadeias epidemiológicas foram identificadas, totalizando 80 casos confirmados, distribuídos em 25 municípios aqui do estado da Bahia. Então, se você não se imunizou ainda contra o sarampo, por favor, procure um posto de saúde mais próximo, tá bom? 1 hora e 14 minutos. Nós vamos para o Noticiário Nacional, porque vamos finalizar aqui já já o Jornal do Meio-Dia. Olha, no Noticiário Nacional, a gente traz aqui a informação da nota, né, do Ministério da Defesa sobre Gilmar Mendes. E o ministro Heleno disse que é o bastante, né? Nas manchetes dos jornais a gente falou sobre a fala do Gilmar Mendes. Então, o que diz a nota do ministro do Ministério da Defesa? Embora irritados nos bastidores, aí, ministros militares decidiram evitar embate público com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que no fim de semana afirmou que o exército está se associando a genocídio durante a pandemia. Misericórdia, viu, Gilmar Mendes? E aí o Ministério da Defesa já publicou uma nota a respeito, sem citar nomes. A nota é muito esclarecedora, afirmou o titular do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. A nota é o bastante, emendou após insistência, né, dos jornalistas. A mesma postura foi adotada por interlocutores do ministro-chefe da Casa Civil, General Braga Neto, e pelo vice-presidente Hamilton Mourão. O Ministério da Defesa já se pronunciou, limitou-se a responder Mourão aí na manhã de hoje, né? E aí, em relação às medidas cabíveis. Apesar de ministros militares evitarem embate público, o titular da defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, e integrantes da cúpula das Forças Armadas, avaliam nos bastidores o que seus interlocutores e aliados chamam de medidas cabíveis contra o ministro do Supremo. O Azevedo e Silva e os comandantes das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, se dizem indignados com a declaração de Gilmar Mendes. A irritação seria principalmente com o uso da palavra genocídio por um ministro do STF que entende exatamente a gravidade do crime. Na manhã de hoje, os militares se diziam ainda mais irritados com o fato de Gilmar Mendes não ter se retratado. Na avaliação da cúpula das Forças Armadas, isso sinaliza que o uso do termo não foi um mal entendido e representa o real pensamento do ministro do Supremo. E aí, sobre a irritação na caserna, né? A nota mencionada por Heleno e Mourão foi divulgada no sábado, dia 11, pelo Ministério da Defesa. Nela, a pasta diz que as Forças Armadas vêm atuando sempre para o bem-estar de todos os brasileiros e elenca medidas tomadas pelos militares, como barreiras sanitárias e ações de descontaminação. Olha, você acha que o Gilmar Mendes vai se retratar? Um cara que já bateu no peito e disse, nós somos o Supremo, já disse tudo, somos o Supremo. Ei, Brasil, viu? Supremo que eu vou te falar. Sei não, viu? Deixa quieto. 1 hora e 17 minutos. A última notícia é pra você, tá? Que quer ver a lista do Sisu. O MEC divulga a lista do Sisu 2020.2. Amanhã, na terça-feira, não é isso, Suzy?
O Ministério da Educação anunciou que vai divulgar, viu, nessa terça, o resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificado, Sisu, do segundo semestre. Mais de 800 mil estudantes se inscreveram para disputar vagas em instituições públicas do ensino superior do país. Segundo o Ministério da Educação, mais de 50% desses estudantes, 424 mil, pouco mais de 424 mil, disputam as pouco mais de 51 mil vagas ofertadas em 57 instituições públicas. O período para a matrícula da chamada regular será de 16 a 21 de julho. Pela primeira vez, além dos cursos de graduação presenciais, o SISU vai ofertar vagas na modalidade à distância, além de terem feito o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2019. Os interessados não podem ter zerado a redação. Estudantes que fizeram o exame na condição de treineiros também não podem participar.
Pois é, né, minha gente? A seleção aí, atenção, segundo o Ministério da Educação, o SISU foi desenvolvido para selecionar os candidatos às vagas das instituições públicas de ensino superior que usarão a nota do Enem como única fase do seu processo seletivo. Então, de acordo com o edital do SISU, a ordem dos critérios para a classificação de candidatos é a seguinte: maior nota da redação, maior nota na prova de linguagem, códigos e suas tecnologias, maior nota na prova de matemáticas e suas tecnologias e maior nota na prova de ciências da natureza e suas tecnologias e maior nota na prova de ciências humanas e suas tecnologias. Não é fácil não, viu, gente? Mas é isso aí. Olha, o candidato que não foi selecionado em uma das duas opções em primeira chamada deverá manifestar seu interesse em participar da lista de espera por meio da página do SISU na internet entre os dias 14 e 21 de julho. A partir daí, basta acompanhar as convocações feitas pelas instituições para preenchimento das vagas em lista de espera, observando prazos, procedimentos e documentos exigidos para matrícula ou para o registro acadêmico, estabelecidos em edital próprio da instituição, inclusive horários e locais de atendimento por ela definidos. Então, fiquem atentos aí, vocês que se inscreveram no SISU. Então, o MEC divulgará a lista amanhã, na terça-feira. Tá, fiquem de olho aí, boa sorte para cada um de vocês. 1h20, vamos finalizar a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, desejando a todos novamente um ótimo início de semana, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obviamente, se precisar sair, use máscara, tá? Se cuide, mantenha o distanciamento social e, obviamente, se puder, fique em casa, tá? Se cuidem, minha gente. Olha, o Jornal do Meio-Dia de 13 de julho foi um oferecimento da rede UniFTC. Liberte-se para o novo e transfira sua graduação para a rede UniFTC. Boa tarde a todos, boa tarde, Suzy, e até amanhã, se Deus nos permitir, às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Até lá.
Ok, Kátia, boa tarde para você, um bom início de semana. E mais uma vez, gratidão a todos os nossos ouvintes, os colegas, os amigos, pelo carinho, pela atenção, pelas boas vibrações mesmo, viu? Por mais um giro meu em torno do sol, eu agradeço sempre às forças superiores, né, por esse giro, por ter pessoas sempre positivas, de coração bom, que me cercam. Gratidão a todos vocês mesmo. Tá chegando o Pagode Brasil, o melhor do pagode romântico. Na sequência, tem um Conexão 102,9. Fica aí, eu já volto.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.